trazendo hoje 4 conselheiros tutelares aqui de Vacaria, até porque sábado foi dia do conselheiro: Antônio Marcos Fonseca Santos, professor Renato Pereira da Silva, também a Marinês do Amaral de Paula e a Rosângela Ramos. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, eles que estão saindo do Conselho Tutelar, eles que entregam seus mandatos agora em dezembro, ou melhor, em janeiro, dia 10, é a posse dos novos conselheiros. Rosângela, satisfação, bom dia.
Bom dia, Ladimir, e muito obrigada por essa oportunidade de a gente continuar falando dessa lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E continuar dizendo que a nossa preocupação com tanta negligência da violência psicológica, física e principalmente a sexual aqui em Vacaria.
Sexual?
Aham. Uhum.
Muitos casos.
Então a gente pede também, como os conselheiros, para que os pais e o responsável dessas crianças cuidem quem coloca dentro da tua casa. Cuida também, às vezes, é bem chocante que eu vou falar, mas é avô, é pai,
é gente,
irmão.
Dentro de casa. Sangue do sangue.
Então a gente está aqui falando mais um pouquinho desse estatuto da criança e do adolescente. Para nós é um alerta também que a gente dá para a população, né? Para os responsáveis ficar alerta com essas crianças, com esses adolescentes também.
Ei, Rosângela, são casos gravíssimos até.
Muito gravíssimo. Até não é divulgado porque é casos sigilosos, né?
E nem pode divulgar, né?
Não pode divulgar.
Mas preocupa vocês?
Muito. Nós que estamos saindo, estamos muito preocupados com esse índice tão grande que está tendo, principalmente da violência sexual.
Exatamente.
Com crianças.
Olha aí, é preocupante. Preocupante muito aqui em Vacaria, o que diz aqui a Rosângela neste momento. O aumento dos casos e casos gravíssimos de abuso sexual de crianças e adolescentes em Vacaria, sendo atendidos pelo Conselho Tutelar, inclusive de pessoas de dentro de casa praticando esses atos, o que realmente choca ainda mais.
E também posso agradecer meus colegas. Sim. Que estão aqui, que sábado agora, dia 18 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional do Conselheiro. Então, parabéns a todos os conselheiros do Brasil inteiro e os meus colegas que estão presentes aqui e o que está na sede do Conselho Tutelar.
E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui em Vacaria. Marinês, senhora que está no terceiro mandato como conselheira aqui em Vacaria, senhora também está chocada e preocupada, além dessa questão de casos de abuso sexual, de maus tratos. Inclusive, há pouco, vocês estavam atendendo um caso gravíssimo também de maus tratos. Tem crescido muito também esses casos aqui em Vacaria. Que triste. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço também essa oportunidade que você está nos dando de vir aqui e parabenizar também todos os conselheiros pelo dia que passou, que foi sábado. E dizer, Ladimir, que olha, eu fui conselheira de 96 a 2001. Tá, naquela época, eu já digo, há 20 e poucos anos atrás, não era esses abusos de casos que eu tô vendo agora, que agora faz 4 anos que a gente está na ativa, então agora que eu tô vendo esse absurdo, como aumentou esses casos. Olha, nossos atendimentos de janeiro até agora foi mais de 500 casos. Mais de 500 casos, então, envolvendo os maus tratos, que eu acho também muito grave, essas crianças sendo espancadas pelos pais, pelos padrastos, por a mãe, e muitas vezes, assim, a mãe apoia, fica contra a criança e a favor do companheiro, então, quando chega lá para o juiz, elas preferem ficar com o companheiro e abandonar o próprio filho, então, isso pra gente é muito chocante e é até decepcionante, né? A gente vê esses casos acontecer aqui, o conflito também que é entre as famílias, muitas vezes assim, a separação dos pais, eles usam os filhos para incomodar, né? Então isso aí também é muito chocante e o abuso que, né, a Rosângela falou, que até é demais pela nossa cidade os casos que têm aumentado. Então, a gente tá muito preocupada. Então, eu estou saindo agora do conselho em janeiro, tranquila, porque o que eu pude fazer, eu fiz, né? O que competia a mim, aos meus colegas, a gente faz. E Só que a gente sabe que esses casos vão continuar e a gente espera que os novos conselheiros sigam e façam o que compete a eles, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Professor Renato Pereira da Silva, o que que está acontecendo na sua avaliação? Eu sou professor, conheço essa realidade e tudo aí, em termos de, principalmente, todos os casos são graves. Eu interpreto assim, todos os casos envolvendo crianças são graves. Agora, os maus tratos e principalmente o abuso sexual, vocês trazem números aqui assustadores, estarrecidos aqui, estamos na manhã de hoje com um caso aqui. O que estaria acontecendo, hein, professor Renato? Obrigado pela presença, isso. Bom dia.
Muito bom dia, Vladimir, muito dia da Rádio Fátima, a tua Rádio Fátima aqui. A nossa preocupação hoje com esses abusos aí já é de tempos atrás também. Quando entrei em 2016 a 2019, nós já tínhamos também esse problema de abuso, só que a proporção não era tão grande, tão absurda como está acontecendo agora, né? Quando existe a separação, por exemplo, a mãe separa, já consegue outro namorado e já, aí se ela tem filhos ou filhos, aí já cria também esse problema aí, já, né? Então, a gente procura hoje orientar no sentido de que as mães tenham mais cuidado também, até nos seus relacionamentos. Mas a criança que sofre, o que que acontece? Ela vai, geralmente é por denúncias, né? Que acontece os casos que a gente toma conhecimento. Então, se encaminha, em primeiro lugar, para fazer um boletim de ocorrência, para depois tomar todas as iniciativas dessa criança, ou fazer exames, levar em Caxias, aqui também, na delegacia, assim por diante, né? Mas são coisas que não precisariam acontecer. A criança não tem culpa, não tem culpa de ter vindo ao mundo. Se cada um pensar, cada um foi criança também, né?
Isso.
E por que que a criança hoje tem que sofrer as consequências de adultos que não tem, parece que não tem cabeça, uma coisa assim, né? Então, não há essa necessidade. Então, procure, por favor, pais e mães ter mais cuidado com seus filhos, né? Nesse sentido.
Bom, Antônio Carlos, Antônio Marcos Fonseca dos Santos, Tony, na questão, diante desses fatos, quais as medidas que vocês tomam? Porque vocês também têm limitação, têm uma legislação a cumprir, vocês não são polícia. E às vezes as pessoas na ansiedade querem que vocês façam aquilo que faz a polícia até o judiciário. Mas, de conselheiro, o que que é possível ser feito diante desses casos e medidas que vocês tomam, por gentileza? Tony, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Fátima. É uma satisfação estar aqui, né? Falando um pouco do conselheiro tutelar e do conselho, né? Em primeiro lugar, eu acho que não pode deixar as famílias os valores, né? Isso é importante, né? Está faltando isso para as famílias e eles estão colocando o conselho tutelar ou outro órgão acima da família. Eu acho que é importante ter uma estrutura dentro, desde o nascimento até a estrutura de faculdade ou... até a mais tarde, mas precisa, a família tem que estar unida, né? Porque senão não tem como. Quando há conflitos, é claro que eles procuram o conselho tutelar. A gente não é um órgão de punição. Quem pune ou faz alguma coisa, isso aí é o judiciário e o Ministério Público. A gente encaminha, né? A gente encaminha para os órgãos responsáveis, né? Para a rede, que é muito importante trabalhar com o conselho, né? A rede envolve todos.
Claro, e sistema. É bom que você destaque, o trabalho de vocês são fundamental, mas graças a Deus, nós temos uma rede muito eficiente aqui em Vacaria, que também dá um suporte no abrigamento, atendimento dessas crianças, né?
Todo, encaminhamento psicológico, psiquiatra, saúde, então a rede é muito importante trabalhar com o conselho. Sem a rede não existe o conselho, então é importante esse encaminhamento para que as crianças sejam assim tratadas, né? Conforme a gente passa ali a situação, né?
Tony, tem havido muito desabrigamento devido a essa situação?
Não, eu creio que não. Eu acho que 80% dos conflitos que tem vindo ali para o conselho tutelar, a gente tem mediado, né? Nossos conselheiros. Sim. Aqui, e a gente tem conseguido voltar à família ou voltar a que a rede trabalhe com eles e volte ao convívio, né, familiar. Então, tem. Não vou dizer que não tenha o abrigamento das crianças, mas é só em último caso, né? Em última situação que a gente não possa mesmo, que situação de risco que as crianças possam haver, né?
Agora, esse abrigamento é determinado pelo Poder Judiciário, né?
Não, a gente tem autonomia de quando for numa situação, num lugar que a criança está com maus tratos ou violência, a gente já encaminha pular lá
Divina Providência, ali,
isso, e depois,
a Vila Divina Providência, e o abrigamento deles lá seria.
Isso, é. E depois aí fica a cargo do LAR e do MP, né? E do Judiciário tomar decisões cabíveis sobre essa situação, né? Que eu ia até elogiar é o MP, né? Doutor Luiz Augusto,
Luiz Augusto muito
também. Eu acho que também na evasão escolar ele fez um trabalho junto com seu grupo lá, e esse ano baixou muito a evasão escolar. E creio que o ano que vem vai baixar mais ainda, né? Então é um trabalho que é para elogiar, e sabendo que se continuar esse trabalho, muitas crianças não vão estar na escola o ano que vem.
Marinês, no que se refere aí às FICAIs, ficha de infrequência escolar, o conselheiro Tony diz que houve uma diminuição, mas ainda é preocupante os números, porque na verdade não poderíamos ter tantas crianças fora da sala de aula aqui em Vacaria?
Com certeza, diminuiu bastante, como falou o Tony, mas precisa diminuir mais. Porque esta ficha...
Quantos vocês receberam este ano, mais ou menos, Maria? Um aproximadamente eficaz aqui?
Olha, deu acho que umas 800, né, Tony?
Toda a região, 800. Ali aqui de Vacaria foi 180 no começo do ano, né? Depois ela foi diminuindo, provavelmente agora tem umas 40, 60 eficaz ainda.
Tá,
né?
Mas o todo dá umas 400, 500 aí durante o ano.
Provavelmente.
Foi mesmo assim,
a evasão foi grande.
Onde é que estão essas crianças e adolescentes aí?
Por isso que foi importante esse trabalho do MP ali com o doutor Luiz Augusto. Exatamente. Esse trabalho de incentivo.
Ainda bem que nesse trabalho, né, não deixou a situação se agravar ainda mais, né?
Com certeza. Podia ser mais grave. Senão ia ficar muito mais grave. Os pais estão mudando o sentido da coisa. Eu acho que é importante que as crianças estejam na escola para o futuro melhor.
Mas claro. Né?
Então, é responsabilidade dos pais, não é de órgãos do conselho ou do MP, é dos pais mandar as crianças para a escola, né? É onde que elas aprendem a vida diária de todo o sistema, que mais adiante elas vão...
E é o conhecimento que vai fazer diferença na vida pessoal e profissional dele.
Com
é
certeza.
E é nessa fase, criança e adolescente.
Porque é obrigatório, Vladimir, dos 4 anos é obrigatório frequentar a escola, o pré. Tem o pré-1 ou pré-2, com 4 anos é obrigado ir para a escola. E tem muitas crianças ainda que não estão frequentando a escola. Só que a gente, se o conselho não sabe, ou a gente não tem como ir atrás. E daí as faltas, 5 faltas não justificadas e 20% da ausência no mês é encaminhado para o conselho. Aí o conselho vai atrás, faz a visita, dá uma advertência para os pais. E se não voltar, a gente encaminha para o Ministério Público. Aí é o promotor que vai tomar as providências dele.
Renato,
Em números mais exatos sobre as FICAIs, nós tivemos um encontro com o MP duas semanas atrás, e foi constatado 775 em toda a rede estadual e municipal de FICAIs.
Né? 775 crianças, adolescentes, fora da sala de aula.
Exatamente. Esse número baixa um pouco em função de que...
O que está acontecendo, né, Ladimir?
O que está acontecendo
com o sistema aí?
Ele baixa um pouco em função de que eram feitas também FICAIs, por equívoco, talvez, de crianças na creche, que não há necessidade, né? E também de jovens mais de 18 anos.
Então, e os pais, o que dizem para vocês, Renato? 50.
Olha, boa parte, por exemplo, dos 16 anos para cima, eles dizem que as crianças, eles querem trabalhar, o jovem quer trabalhar, não quer mais estudar. Quer dizer, ele esquece que o futuro, a preparação dele é importantíssima para ele ter uma vida mais estável também, através do estudo, né? Que hoje, para quem não tem uma preparação intelectual, é muito mais difícil a própria vivência no futuro, preparar uma família também.
E até para conseguir uma oportunidade de emprego aí, né?
Exato, para tudo. É necessário, então. Então, dessas 735, tiramos mais ou menos em torno de 100. Então, seria 600 e poucos que...
É muito, então.
Que existe.
É
bastante.
É muito.
É bastante mesmo.
Aí que está, né, Rosângela, a senhora que é coordenadora atual do Conselho Tutelar. Importância também da comunidade ajudar vocês, as autoridades, denunciar quem está
falando. Não ter medo de fazer a denúncia. Tem que fazer
denúncia.
Pode
fazer anonimamente.
Pode fazer anônima, pode fazer através do nosso celular, que é 996-10-1446.
Vamos com calma aí.
96 10 14 46.
14 46 24 horas,
24
né?
horas, ou na nossa sede, que é 3232-6248.
3232-6248. Anonimamente, não precisa nem se identificar. Não.
E também através do Disque 100 também, se a pessoa quer ficar. O do Disque 100 é bem importante. O nosso conselho fica ali na rua Dona Laura, número 84.
Exatamente, na frente ali do
cartório do Guarani eleitoral.
Em Ladimira, dando um exemplo assim de uns casos assim que a gente, claro, a gente não divulga, mas a gente pegou vários casos ali de criança de 9, 10 anos, 7 anos, que daí a gente vai nas casas e pergunta: "Ah, mas por que ele não foi na escola?" "Ah, porque ele não, mas ele não incomoda." Então, não é questão de incomodar ou não incomodar. É um direito que a criança tem de estudar. Ah, e uma responsabilidade dos pais de levar essas crianças para a escola. Aonde é que já se viu: "Ah, não, mas o meu filho não me incomoda, mas por isso..." Mas não é questão de incomodar, é questão de direito.
E do conhecimento.
E como que essas crianças que não têm conhecimento vão chegar ao mercado de trabalho?
Quando adulto, que futuro vão ter? É, hoje quem já tem o conhecimento, buscando, batalhando, se aperfeiçoando, e curso e tal, não é fácil, não tem
dificuldade, imagina achar...
você sem nada.
É, por isso que os pais não têm que achar ruim com o conselheiro quando chega na porta ali, porque se chegou até nós, a gente tem que fazer a averiguação, porque o direito dessas crianças está sendo violado, está sendo ameaçado, e nós temos o dever e o direito de fazer esses encaminhamentos, tanto que nós não somos órgão de execução, nós somos órgãos de requisitar e encaminhar.
Aí que está a importância de um conselho tutelar. Graças a Deus, todos os nossos municípios têm aí, e faz diferença aí, porque se não fosse o conselho, imagina com o conselho já as dificuldades e a situação que encontram, se não tivesse aí na questão dos direitos e até essa situação do próprio os alunos estarem em sala de aula buscando conhecimento, buscando ampliar o seu conhecimento na sua formação de caráter, de personalidade, e também buscando alternativas para que eles possam crescer, se desenvolver intelectualmente, para serem pessoas de bem e de sucesso quando adultos. E aí que está a importância de estar em sala de aula e de vocês colaborarem para que eles estejam em sala de aula, embora alguns pais se relutam dizendo que não precisa, né?
É porque ela admira o que eu estou vendo, assim, que não há criança difícil. Difícil é ser criança num mundo de pessoas tão com pressa, sem paciência, ocupada, sabe? É isso que eu estou vendo.
É verdade. 9h43. Tem espaço comercial, depois volto para fechar aí com as colocações ainda da Marinês, da Rosângela, do Tony e do Renato, conselheiros tutelar, falando principalmente da realidade de Vacarias que estão deixando o cargo. Teremos aí a partir de janeiro novos conselheiros eleitos recentemente.
Evelyn.
Tá certo. Rosângela, só tem duas ouvintes aqui. O telefone do conselho tutelar, a senhora podia me repetir o telefone?
996-10-1446.
E o 3232-6248.
3232-6248.
Ali em frente ao cartório eleitoral, em frente ao Guarani. Valeu. Obrigado, então, também a Rosângela, que é a atual conselheira e coordenadora do Conselho Tutelar. Também aqui estiveram os conselheiros, o professor Renato, o Tony e a Marinês, falando principalmente, já que sábado que passou foi o dia do conselheiro tutelar, do trabalho atualmente que é desenvolvido aqui em Vacaria. E desejamos aos novos conselheiros aí sucesso, aí que Deus ilumine aí, e sabemos que certamente vão se dedicar ao máximo para que realmente possamos aí amenizar esses problemas graves que vem acontecendo aqui em Vacaria com as nossas crianças e adolescentes, principalmente de maus tratos e de abuso sexual.